Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café.
Boa tarde para você, ouvinte do Conexão Café. Hoje é quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Conexão Café no ar. E nesta quinta-feira, olha, quem é o convidado? Ed Souza, isso mesmo. Jornalista de gastronomia, há 13 anos, escreve para o Caderno de Sabores da Folha de Pernambuco, colega nosso aqui. E ele divulga os lugares por onde passa, come, se alimenta em seu Instagram, @edsouza_. Legal. É o convidado de hoje e participa aí também de um Quiz do Café com Alan Cavalcante, o barista, idealizador desse Conexão Café, Rádio Folha FM. Nós estamos com o Alan. Boa tarde para você, Alan Cavalcante.
Boa tarde, Jota. Boa tarde aos ouvintes do Conexão Café. Hoje vamos aí a última edição do Quiz do Café no mês de janeiro. Uhum. E hoje vamos falar com um colega aí da Rádio Folha, da Folha do Pernambuco, que é especializado em jornalismo gastronômico. Então vamos bater um papo com ele aí, pegar umas dicas de locais bacanas aí pra gente visitar e vamos fazer o quiz com ele.
Beleza, o roteiro do café. É. Legal, daqui a pouco Ed Souza com a gente. Muito bem, vamos seguindo com o nosso Conexão Café de hoje.
Você sabia?
Diga aí, seu Alan.
Pois é, no Você Sabia de hoje, a gente vai falar um pouco em relação à questão de reuso, né? Sustentabilidade.
Boa.
Você sabia que para quem tem aquelas máquinas de monodoses, as chamadas cápsulas de café, sabia que você pode reutilizar essas cápsulas de várias formas diferentes?
Ah, é? A cápsulazinha, quando você faz o cafezinho e sobra aquilo ali e tal, é reaproveitada, é?
Dá para reaproveitar, né? Normalmente você vai usar o café e vai descartá-la.
Maravilha.
Algumas empresas fazem recolhimento, né? Mas se você com um pouquinho de criatividade, dá para ajudar na preservação do meio ambiente e dá para montar uns utensílios bem descolados.
Fazendo o que, Alan? Diz aí exemplos.
Então,
aí.
Uma das dicas seria você fazer aquela tipo vasinhos, aquelas leguminosas, aquelas plantinhas pequenininhas. Então, que não precisa de tanto espaço, né? Pouquinho de terra, pinguinho de água de vez em quando, ela já resolve.
Olha só.
Então, você dá para fazer tanto individualmente. Eu vi algumas que o pessoal coloca, inclusive, pendurados em quadros na parede. Então, tem algumas técnicas bem interessantes. Mas, de forma geral, pode servir de vasinhos, né? Os jarrinhos pequenininhos para plantinhas. E você pode fazer também luminárias. Aquelas fileirinhas de lâmpadas LED. Tipo o pisca-pisca de Natal.
Entendi.
É aquele que fica fixo. Você consegue colocar, porque de LED não aquece. Então, você faz utilizando várias cápsulas que tem cores diferentes.
Isso, é isso que eu ia dizer agora.
E dá um efeito bacana.
Isso que eu ia dizer agora, que tem amarelinha, tem vermelhinha, enfim, aí variando essa coloração. Opa, criatividade chegando, dá para fazer aí essa experiência que você falou, né?
Então fica aí a dica, né? Ou vasinhos ou luminárias aí com as cápsulas das cápsulas de café.
Beleza. Tá aí a dica de hoje no quadro Você Sabia?
Barista Responde.
E Barista Responde, Felipe Alves, lá dos Aflitos, tem pergunta. Simone Lima, de Jaboatão, minha conterrânea, né, também responde. Você enviando mensagens para o WhatsApp. Participação do ouvinte, 991-469735. 991-469735. Ou então, @rolê do barista, não é isso, Alan?
Isso, também pelo Rolê do Barista, no Instagram principalmente.
Beleza, então, a pergunta do Felipe Alves, dos Aflitos: qual a melhor forma de comprar café, em grãos ou já moído?
Bom, Felipe, o ideal é que você possa adaptar ao seu estilo de consumo de café. Se você não tiver um moedor de café, Então, evidentemente, você vai precisar comprá-lo já moído. É, então, se você, o ideal seria você comprar ele em grãos e moer apenas no momento que você vai preparar o seu café. Caso, isso nem todo mundo tem acesso, embora hoje você tenha vários modelos de moedores um pouco mais acessíveis. Né? Tem alguns mais sofisticados, que tem um preço acima de 200, 300 reais, mas você, se procurar bem na internet, você acha alguns abaixo de 100 reais. Então, para quem está querendo investir recurso para melhorar o seu café, o ideal é comprar ele em grãos, porque ele vai preservar melhor o aroma, o sabor, porque ele fica menos oxidado. Quando ele já está moído, ele já vai levando luz, umidade, então você vai oxidando mais rapidamente. O ideal é moer na hora. Se não tiver e quiser comprar, sobretudo, um café especial, vai numa cafeteria próxima aqui de você, que aí as pessoas, elas vão moer para você, inclusive dependendo do método que você for usar.
Uhum. O Alan, você falou aí café especial, né? Eu me lembro que muitos supermercados tinham essa moagem de grãos, né? E subia um cheiro fantástico. No café especial também acontece isso? Acontece?
Também. Porque quando você faz a moagem na hora, ele exala o aroma exatamente por isso, porque ele está liberando, ele está mais fresco da torra, então você tem uma liberação de aroma bem, bem impactante.
Bem gostoso.
Isso.
Legal. Simone Lima, lá de Jaboatão, qual equipamento comprar para fazer o cappuccino em casa, hein?
Bom, Simone, você tem algumas formas. Existem alguns da linha da Nespresso, digamos assim, que tem um aerotino, né, que ele faz transforma o leite quente em crema de leite, porque o cappuccino, todo mundo sabe, é aquele café com leite bem cremoso, né? Então você tem o leite vaporizado, que vira creme, e ele é adicionado num expresso. Tem algumas máquinas de expresso que tem um vaporizador, então isso, claro, que tem um valor agregado um pouco maior. Uma dica que eu dou mais em conta é você comprar uma French Press, que é a prensa francesa, aquela cafeteira que tem um êmbolo que você desce com um filtrinho de metal, que você faz a filtragem nela, dá até para fazer chá também. E se você colocar o leite morno ou leite quente e ficar fazendo um movimento constante dessa filtragem, você vai aerar o leite, você vai tirar as partículas de ar do leite, então ele vai virar uma crema. Então, de repente, você reutiliza também a prensa francesa para fazer café e fazer cappuccino. De repente é uma opção mais econômica.
Beleza. Eu me lembrei de uma cobertura, mas aí é outro assunto envolvendo aí cappuccino, né? Mas eu vou dizer.
Diga aí,
descontrair.
Curioso.
Frei Damião Bozano, né? Morreu, enfim, naquela cobertura. Você sabe que quando tem cobertura ao vivo, quanto mais tempo você fica ao vivo, mais você pode cometer erros, né? Porque ao vivo, aí um colega de profissão, né? Estamos aqui no Hospital Português, né? Trazendo informações do estado de saúde de Frei Damião, Frei Cappuccino. Não é cappuccino, é capuchinho, né? A ordem, não é cappuccino, ele disse, não é cappuccino.
Mas assim,
né?
Ele não está de todo errado, né? Se estivesse falando em relação à questão do café, né? Do cappuccino, a origem do cappuccino tem a ver também com essa ordem dos cappuccinos.
Ah, é? Olha aí, então, olha aí, o cara não errou, mas não é...
Vamos trazer no Você Sabia, do próximo programa.
Olha aí, então errou, mas não errou muito, né? Mas pra gente que exatamente acompanha, olha, o Frei Cappuccino, aí... Muito bem, então, gente, WhatsApp para participação do ouvinte, 991469735. Você pode fazer como Felipe Alves, lá dos Aflitos, e também Simone Lima, de Jaboatão, fazendo perguntas ao barista Alan Cavalcante. Seguindo com o nosso Conexão Café de hoje,
Papo de Café.
Muito bem, eu já falei na abertura do programa, hoje o convidado é Ed Souza, jornalista da Folha de Pernambuco, Caderno Sabores. Ed, hoje não é para trazer os destaques aí do Caderno Sabores, não, né? É para participar aqui do nosso Conexão Café. Boa tarde para você, seja bem-vindo.
Isso, Jota, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Folha. geralmente a gente se contraía na redação, mais especificamente no estúdio, né? Então agora vamos falar de algo bem, bem da nossa área, que é o café. É um prazer grande aí falar com a aula.
Beleza. É, só aproveitando, Ed, você está no Viva Voz, é isso ou não?
Não, eu estou no fone de ouvido. Quer que eu tire?
Tira. Fica melhor se você tirar e falar com a gente por telefone, porque aí dá uma melhorada na tua voz consideravelmente, viu?
Vamos embora.
Beleza, deixa eu trazer aqui o Alan Cavalcante. Eu vou tomar um cafezinho, literalmente. Vocês dois ficam batendo papo aí, justamente. E claro, tem um quiz do café neste mês de janeiro, não é, Alan? Segue aí com vocês.
Vai lá, toma o seu cafezinho, já você volta. Tudo bom, Ed? Obrigado aí por ter aceito nosso convite. É, você que à frente aí junto da equipe do Caderno de Sabores, vem sempre dando um destaque para café, né, em Pernambuco, né, dentro da Folha de Pernambuco. Então, bacana bater esse papo contigo aqui, participar do Conexão Café.
Eita, Alan, obrigado. O prazer é meu, né? A gente fala bastante de café no Caderno, porque é um mercado que, né, está em alta já de uma forma contínua. E a gente adora café no Caderno, né? No café da manhã, no meio da tarde, enfim, tá na nossa rotina.
Como é que você vê o mercado de cafés aqui em Recife, ou Pernambuco, de certa forma, relacionado meio com a gastronomia, né? Porque hoje em dia você não vai só tomar o café, né? Acabar trazendo um conjunto. Como é que você tá vendo esse mercado hoje?
Alan, a gente experimentou diferentes fases, né, do café. Aqui no Recife, a gente, logo na terceira onda do café, né, como se diz, a gente viu as cafeterias explorarem bem os métodos, né, esse boom aí de balcão com os aparelhos, né, com os utensílios para fazer o filtrado e tudo mais. Então, por um bom tempo, essas cafeterias exploraram muito bem essa questão do educativo sobre o café, né, as formas de extração. Tudo envolvendo o mercado do café estava ali e era o foco, né, das cafeterias de 2000, do começo dos anos 2000 até um bom tempo. E aí, de uma forma mais recente, a gente viu uma mudança, né, a gente tem experimentado uma mudança para as cafeterias, né, estarem mais voltadas também a uma experiência completa também com a comida. Então, a gente tem o café, a gente tem os métodos, né, que são oferecidos de uma maneira bem mais prática, inclusive. Mas a gente tem agora um cardápio mais robusto, a gente vê harmonizações acontecendo, né? A gente vê opções que vai além da bebida, vai além da xícara, para aquele momento ficar, né, completo de fato. E aí vem o serviço, vem o ambiente, vem tudo agregado, porque acho que experiência tem sido a palavra, né, não só em cafeterias, mas no mercado gastronômico em geral.
Sim. E você no Instagram, né, suas redes sociais, você tem apresentado muitos locais, muitas opções gastronômicas de forma geral, né? Mas também algumas vezes específicas para café ou lugares mais temáticos. Como é que você faz essa, digamos, essa curadoria?
Isso. Eu fico de olho na novidade, né, para eles de conversa. Acho que sempre que abre alguma coisa, como qualquer consumidor, a gente fica interessado a conhecer, a visitar, né? A gente fica com a orelha em pé, né, para ver como é que vai ser. E o mercado de cafeteria, ele vem numa crescente. A gente vê os pontos sendo abertos, né, no Recife, região metropolitana, e aí a gente fica ligado para poder conhecer. Aí geralmente eu faço uma visita normal, assim, como consumidor, enfim, experimento o que eu consigo experimentar, temos de comida e de café, né, dentro dessa experiência, e a partir daí eu decido se de fato faço um post, faço um feed, faço um story, vai dentro muito da experiência daquele momento, né, o que vale a pena a partir do que eu senti com relação a tudo isso, né, tem serviço, tem a questão do café em si, como ele foi apresentado, né, tem muita coisa envolvida para de fato aquele ali ganhar um espaço, né, de acordo.
Você recentemente fez até um levantamento, né, nas redes sociais, perguntando da questão da influência das listas, né, dessas indicações, sejam perfis, a gente recebe, tem vários perfis aqui de café que indicam locais. gastronômicos também, o próprio Caderno de Sabores também, de alguma forma, faz indicação, né? Tipo um guia. Aí, na sua opinião, qual a importância desses guias e o que as pessoas podem esperar nessas, digamos, eu estou olhando nas redes sociais e quero ir para o lugar, o que é que eu posso esperar dessas listas?
Certo. De fato, a gente teve um momento de guias muito forte, né, no Brasil, no mundo, com relação à lista impressa, né? Quantas vezes a gente já não viajou e colocou ali no bolso um guia, nem que seja de mapa, né, para a gente se situar num lugar. E aí acontecia sempre de restaurantes, bares, cafeterias. Com a internet a gente experimentou a praticidade, né, porque nem sempre é tão fácil, cômodo a gente levar um guia, assim, às vezes grande, enfim, na mão, na bolsa. Então, na internet você pesquisa rapidinho, vê algumas opiniões e vai. Mas hoje, eu acho que tem momento para os dois, né? Nas publicações impressas, você consegue ver algo mais detalhado, né? De repente, uma experiência que foi ali detalhada, como acontece no jornal, né? Nas visitas que a gente faz em Sabores, no impresso a gente consegue colocar o ponto de vista com relação àquele espaço, o contexto gastronômico. Então, os guias resumem isso, né? E, por outro lado, a internet, o Instagram, enfim, as listas, de modo geral, dão aquele serviço prático, objetivo, rápido, que você já está no meio da rua e quer ver onde tomar café na região metropolitana. Então, você vê os lugares mais próximos e atende um momento muito ágil, né? Então, eu acho que, a depender da necessidade, tem espaço para os dois, né? Para o momento de você ler um guia que pode estar detalhando aquele lugar com fotos, né, e tudo mais, e aquele que é efêmero, né? Para aquele lugar, tchau, amanhã já quero outro lugar, pesquiso de novo, já é outro contexto. Então, tem espaço para ambos.
Pois é, e o que você recomendaria? Porque existe uma questão muito delicada do ponto de vista da, digamos, você falou um pouco dos guias mais complexos, né? Guia quatro rodas, tem uma série de prêmios que a gente, hoje, com a internet TripAdvisor, e uma série de guias mais específicos. Mas existe sempre um cuidado dessa coisa da avaliação, né? Às vezes você não está num dia bom e tem uma avaliação negativa, e o quanto isso impactaria naquele negócio, né? Sim. Ao mesmo tempo que você também pode, na opinião de quem está avaliando, poder dar uma avaliação muito, muito positiva e a pessoa não, de repente, não se identificar. Aí, considerando, sobretudo com as redes sociais, você é jornalista, então você colocou todo o cuidado da apuração, né, de ter a informação, trazer o serviço. Então, qual o cuidado que essas pessoas têm, sobretudo de publicar, para não, de repente, impactar, sobretudo, um pequeno negócio, né, com uma crítica, de repente, negativa?
É importante o que você falou, porque assim, a internet é um campo muito abrangente, né? Está todo mundo lá e está todo mundo querendo falar sobre tudo, né? Então, eu acho que, do outro lado, quem está consumindo essa informação tem que fazer o seu próprio filtro, né? A partir do que está acompanhando, né? A partir do que está vendo. Posso falar sobre mim, assim. Eu geralmente, por exemplo, evito fazer alguma avaliação na primeira semana da casa, a primeira semana que a casa foi aberta, por exemplo. Porque geralmente está em soft open, está passando por alguns ajustes, precisou abrir naquele momento. A gente sabe que o mercado tem disso, né? Eu abro. Então,
agora tem ajuda do soft open, né? Que aí esse termozinho ajuda um pouquinho a minimizar, né?
Exatamente. Então, a gente não pode chegar, sei lá, no primeiro, segundo, terceiro dia de funcionamento e querer fazer uma avaliação, né, esperando a perfeição, né, esperando umas 5 estrelas. Então, é bem, bem grato fazer isso. Então, esse é um dos critérios, né, que eu particularmente acho interessante adotar. E com a diferença de um guia impresso, por exemplo, há também esse critério de você avaliar, ou em outros momentos, tem classificação que faz mais de uma visita, por exemplo, né? Tem guias que fazem essas estrelas, né? Entregam essas estrelas, né? Tipo o guia Michelin, que faz mais de uma visita. Então, não dá realmente para você falar de qualquer jeito ou concentrar tudo em um único momento. Às vezes você mesmo não está num bom dia, né? Para avaliar, para perceber alguma coisa. Seu paladar muda num dia assim, muito estressante, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? Essa sensibilidade na hora de fazer uma análise mais criteriosa, enfim.
Verdade. Vamos entrar agora um pouco no quiz do café. Então, eita, vou trazer aqui embora algumas perguntas, vou apresentar algumas alternativas e vamos ver aqui seu conhecimento sobre algumas curiosidades do mundo do café.
Pegue leve, viu? Porque eu sou mais um curioso do que o entendedor do assunto.
Ah, tranquilo. Primeira pergunta: qual desses utensílios de café ou métodos de preparo ele foi criado por um inventor de brinquedos? Então, qual cafeteira, né? Qual método de preparo ele foi criado por um inventor de brinquedos? É. Alternativa A, Globinho. Alternativa B, Aeropress. E alternativa C, Moca. O que você acha?
Caramba, confesso que eu estou em dúvida em dois. Tem um aí que eu não sei se é pegadinha ou se é ele mesmo, viu?
Tá vendo?
Deixa eu ver.
Globinho, Aeropress ou Moca?
Rapaz, eu vou no Moca.
No Moca?
Isso.
Pois é. O método de preparo de café que foi criado por inventor de brinquedo e acabou sendo meio que por acaso foi o Aeropress, letra B. Caramba. Que é até um xará meu, que é Alan Adler, um americano. Caramba. Que era inventor e produtor de brinquedos e desenvolveu a partir daquele. Aeropress é aquele sifão, né? Parece uma seringa, né? Para que ele exerce o ar comprimido para pressionar o café e acontecer a filtragem. Então, seria alternativa B, o Aeropress.
Eu já vou enxergar ele diferente quando eu ver no balcão. Eu já vou ver como um brinquedo ali, porque realmente você aperta ali, né? Tão prático.
Parece uma seringa, bem fácil, né? Isso. Bem interessante. E é um dos métodos que eu mais gosto, porque ele extrai um café bem complexo,
né? Sim, sim.
Segunda: quantos pontos o café precisa ter em uma avaliação para ele ser considerado especial? 50 pontos, 98 pontos ou 80 pontos? Para ser considerado como café especial.
Jogou números para quem é da área de humanas, aí você me quebra de novo. Me repete os pontos, por favor.
A letra A, 50 pontos.
Tá.
Isso numa escala de 0 a 100.
Tá.
A letra B, 98 pontos. E a letra C, 80 pontos. Para que ele possa ser considerado como especial.
Especial. 80 pontos.
Isso. Aí, preciso, rapaz.
A
classificação do café, ela tem o café tradicional, superior, gourmet, especial. Agora, inclusive, tem os microlotes, né? Acima da especial. Para especial, acima de 80 pontos, nos protocolos da BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, e é integrado no mundo todo, né? Então, essa avaliação, ela tem um padrão de 0 a 100. Então, a partir de 80, ele é considerado como um café especial. Ele atende aos atributos de aroma, sabor, quantidade mínima de defeitos, enfim. Então, acertou e aí.
Essa pontuação vale para cafés no mundo inteiro?
No mundo inteiro. Porque existe o avaliador de café, um deles é chamado Key Grader, que é um protocolo internacional que define critérios para avaliação do café. Seja o café torrado, pelo aspecto visual, depois de moído, a questão do aroma, a quantidade de defeitos por uma quantidade X, acho que são alguns grãos, você avalia quantos defeitos tem nele, tamanho, visual e sabor, quando você faz o cup. Então você vai atribuindo 10 critérios, 10 avaliações, soma-se tudo e vê de 0 a 100 quanto ele somou. Então, se você tiver sido avaliado por um Key Grader credenciado pela SCA, pela BSCA, essa validade dessa classificação, ela tem validade mundial.
Certo. Entendi.
Bom, deixa eu ver aqui. vou uma fácil aqui. Cold brew é uma variedade de tipo de café, uma técnica de extração a frio ou um tipo de cappuccino gelado. Cold brew.
É a letra B.
Letra B, né?
Isso,
cold brew é exatamente uma técnica de extração de café a frio. A gente normalmente faz café quente ou bate com sorvete ou coloca gelo. No caso do cold brew, é uma extração a frio. Você não leva calor em nenhum momento do preparo do café. Então, normalmente você vai fazer uma moagem média para grossa, colocar no recipiente com água gelada e deixar descansando por 18 a 24 horas, depende da receita. Depois você faz a filtragem e aí você terá a sua bebida chamada cold brew. Acertou mais uma, tá? Tá ficando afiado.
E sabe o que eu acho interessante, já falando de mercado, Alan, não sei se você concorda comigo, mas nós nordestinos, né, nesse calorão todo, o cold brew seria perfeito, né? É uma opção perfeita para aplacar aí um pouco aí a temperatura. Mas eu acho que
na prática não é.
A gente prefere o café, né, quente, enfim, às vezes até quente demais, né, que não é tão indicado, mas a gente gosta do calor e do café quente, né? O cold brew é uma opção para o nordestino, né?
E também tem a questão cultural, né? Às vezes café é um produto muito popular. E na sua cabeça você está condicionado a tomar café quente. Quando você vai tomar um café frio ou gelado, aí até para processar isso e assimilar essa questão no hábito, né? Leva tempo. Então tem que ter uma educação de paladar, tudo.
Verdade.
Qual desses métodos de preparo de café está presente numa coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York? Então vamos lá. Qual dos métodos de preparo a seguir estão presentes em uma coleção permanente em vários museus nos Estados Unidos, com destaque ao Museu de Arte Moderna de Nova York? Alternativa A, Aran. Alternativa B, a Chemex. E alternativa C, o Siphon.
Tem um que eu nunca, acho que eu nunca experimentei esse último que você falou, o método nele, mas eu acredito que de alguns dos textos que eu já fiz, eu lembro de ter citado isso com relação ao Chemex, se a minha memória não falha.
Muito bem. A Chemex, para quem está nos ouvindo na rádio, é uma cafeteira, é, né, um método que é como se fosse uma jarra, parece uma ampulheta de vidro, com, digamos, um cinturão de madeira, que ele é enlaçado por uma tira de couro. Então, assim, ele mistura o vidro, madeira e couro. Então, ela é uma, a gente chama da arte, né? A arte em si, no café, né? Ele tem uma estética muito bonita. E por conta disso, ele hoje é presente em vários locais de museus de arte, inclusive de design. Tem destaque como funcionalidade e design, né? E ele está presente nesse Arte Moderna de Nova York, na área de cozinha, né? Design de cozinha. Então foi o primeiro e um dos poucos métodos utensílios de café dentro do portfólio de produtos de gastronomia.
Não, ele é lindo, né? É um método muito bonito. E particularmente eu morro de medo de tocar nele, porque eu sou bem desastrado, eu acho que eu vou quebrar, e um desses não é barato.
É, um pouco caro, mas assim, no dia a dia, quando você pega a prática, você acaba não quebrando, né? Você usa com mais dificuldade de fato. Deixa eu ver aqui, pronto. E a última pergunta será a seguinte: qual dessas cafeterias é considerada como uma das mais antigas do mundo? Então,
a
letra A, Le Procope. Letra B, Coffee Lab. Ou letra C, Café Dois Moinhos. Eu não vou me atrever a falar em francês, não. E algo do tipo Des Deux Moulins. Seria a tradução Dois Moinhos, certo, em francês. Então, essa é uma cafeteria francesa. Então, letra A, Le Procope. Letra B, Coffee Lab. E letra C, Café Dois Moinhos em francês.
Certo. Coffee Lab, você quer tirar onda comigo, né?
Essa aí já é pra não errar.
Essa aí é pra já
eliminar. Descansar. Pelo menos já vai pra 50% de chance de acertar.
Exatamente. Mas Leprocop é o primeiro?
Isso. Leprocop é uma cafeteria francesa, né, em Paris, que ela foi criada em 1686. Né? Então, em Paris, você tem os cafés mais antigos da história, inclusive em funcionamento. Uhum. O Café Dois Moinhos, tem uma curiosidade sobre ele, que ele é aquela cafeteria do filme, né, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
Verdade.
Que virou um ícone pop, né, nessa, um filme que bem hypado nessa cultura pop, sobretudo ligado a café, e que até hoje é um ponto turístico de Paris, né?
Agora, de fato, você tem que consumir lá, viu? Que uma vez eu fui e só queria tirar uma foto. Era só para conhecer o espaço, mas me expulsaram.
Não. O volume de turistas, né? Que vão só para tirar foto. Deve ser, para quem opera o café, deve ser uma loucura.
Uma loucura,
é. Bem, Ed, esse foi uma brincadeira, porque a gente acaba, no mês de janeiro, a gente trouxe várias curiosidades em torno, a título de perguntas, né? Brincamos aí com pessoas da área, a maioria acho que não era da área de café. Então era mais para ter essa brincadeira, embora você teve um desempenho para ser aprovado por média, né? Então foi um bom desempenho.
Quero meu certificado, viu? Eu vou colocar meu certificado nas redes.
Pois é. Jota, já tomou o café?
Já tomei café, já estou por aqui de volta. Opa, deixa eu baixar um pouquinho aqui, senão estoura tudo.
Tá vendo?
Já voltei, rapidinho. O café tá uma delícia por aqui.
Tava bom, não foi? Pois é, Jota. Então, queria aí agradecer e passar a bola aí para você, pra gente fazer o encerramento de mais um Conexão Café.
Legal. Ed Souza, um abraço para você, Ed. Até o próximo encontro, tudo de bom, viu?
Jota, até logo, espero que aí na redação.
Opa, exatamente, ele está ainda em home office, mas em breve estará aqui na redação integrada da Folha de Pernambuco. Muito bem, Alan Cavalcante, um abraço para você, até a próxima aqui, até para o mês, Alan.
Até para o mês, hoje sem...
sem pegadinha.
Valeu, Jota.
Legal. Conexão Café, toda quinta-feira. Claro, a partir de 1 da tarde para você, ouvinte Folha. Próxima quinta-feira estaremos de volta, hein?
Você acompanhou Conexão Café.